Bezat Hashem Daf Pei, tratado de Baba Kama. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Alechem, olá a todos. Estamos Daf Ayin Tet Amud Bet, na 16ª linha de baixo, começando uma nova Mishnah, que tem a ver com a mitzvah de Yishuv Eret Israel, como outras leis também. A mitzvah de Yishuv Eret Israel é a mitzvah dos judeus colonizarem a terra de Israel, e vamos ver algumas repercussões na prática. Fala a Mishnah primeiro de tudo, El Megadlim Be'mad Akab Eret Israel. É proibido criar animais domésticos de porte leve, rebanhos, carneiros, cabritos, coisas do gênero, na terra de Israel. O motivo disso é porque isso entra em conflito com a mitzvah de Yishuv Eretz Yisrael. A mitzvah inclui plantar a terra. Esses animais, esses rebanhos, eles comem as sementes dos campos e impossibilitam o plantio. Sendo assim, os sábios proibiram criar rebanhos na terra de Israel. Alamegadlimba de Súria, porém, em outras regiões, fora da terra de Israel, é permitido, mesmo na região de Súria, que é a região de Alepo, na Síria. Vamos ver mais pra frente, na Gemara também sobre isso. A região de Súria foi colonizada por David Amelech. David Amelech colonizou essa região por um motivo particular dele. Fala a Mishnah, mesmo que David Amelech colonizou Alepo, Alepo não é parte da terra de Israel. Essa é a opinião dessa Mishnah e da Breda que a gente vê na Gemara. Tem outras opiniões que discutem. Então, fala a nossa Mishnah que não existe a proibição de criar rebanhos em Súria, porque Súria não faz parte da terra de Israel, não existe a mitzvah dos judeus irem morar em Súria. O Bemid Barot Eretz Israel. Outra novidade, fala a Mishnah, é permitido criar rebanhos nos desertos da terra de Israel. Não existe a mitzvah de colonizar o deserto, porque o deserto não é uma área que é o costume das pessoas morarem. Por consequência, não existe a mitzvah de morar lá, colonizar, então existe a permissão de criar rebanhos lá. Agora, uma outra lei, é proibido criar galos, galinhas em Jerusalém, a cidade que tem muitos sacrifícios, porque os galos têm o costume de bicar em qualquer parte. Então, pode ser que eles vão bicar um réptil impuro e depois vão bicar um sacrifício e vão impurificar com esse réptil que eles têm no bico. Então, por isso é proibido criar galos e galinhas em Jerusalém para não impurificar os sacrifícios. E com relação aos Kohanim, a lei é mais grave. Eles não podem criar galos e galinhas em nenhuma parte da terra de Israel, porque os Kohanim comem trumá, a oferenda do Kohen que é santificado, e os galos podem chegar a impurificar essa trumá, então eles não podem criar galos e galinhas. É proibido causar que a trumá se impurifique. É proibido criar porcos em qualquer parte do mundo. Vamos ver porquê na Gemara. É proibido também que a pessoa crie um cachorro perigoso, uma ameaça aos outros. É proibido. Com exceção, se a pessoa vai amarrar esse cachorro constantemente, prender ele, aí é permitido. Mas deixar o cachorro perigoso solto é uma ameaça aos outros, é proibido. Ele por cima de chovim, laionim, ele em que não era rogumina e chuva, lamed ris. É proibido armar uma armadilha para caçar pombos na terra de Israel, porque a maioria dos pombos pertencem às pessoas. A pessoa que vai caçar esses pombos está roubando. O que a pessoa pode fazer é afastar a armadilha dele de qualquer área habitada 30 aris. 30 aris equivale a 4.004 quilômetros distante das áreas habitadas. Os pombos não se distanciam tanto dos pombais que eles moram. Então, se essa pessoa vai caçar algum pombo, vai ser um pombo que não pertence a ninguém. E não tem problema. Fala com a Natália, vai falar breta. Como a gente vê, é proibido criar animais de porte leve na terra de Israel. Mas é permitido criar nas florestas da terra de Israel. As florestas são a mesma categoria do que os desertos. Não é uma área que existe a mitzvah de ir lá colonizar, morar nas florestas. Não existe a mitzvah de Yishuv Eretz Israel para morar num lugar que não é habitável normalmente. Então, é permitido criar rebanhos nas florestas. Bessúria afiro baishuv. Em outras partes do mundo, fora da terra de Israel, é permitido criar rebanhos, mesmo em Súria, em Alepo, como a gente viu na nossa Mishnah. Tem outra breta. Israel é proibido criar rebanhos na terra de Israel. Porém, é permitido criar no deserto de Yehudá, no Midbar Shebisfaraku, ou deserto na fronteira da cidade de Yaku. Não tem problema, como a gente vê na nossa Mishnah. Não é uma área que se chama de colonizar. Não existe a proibição de criar rebanhos. Avor Pishabru, Emegadim, Bemadakava, Megadim, Bemagasá. Fala para ele uma novidade. Mesmo que é proibido criar rebanhos, mas é permitido criar gado, animais de porte pesado. Por quê? O gado também come sementes. Explica a Braita. Os sábios não decretam decretos que a maioria do público não consegue cumprir os decretos. Então, explica a Braita melhor. A função primária do rebanho é o abate. Comer carne de carneiro e comer carne de cabra. Essa é a função primária. Então, a pessoa que quer comer carne, ele pode comprar de fora da terra de Israel um carneiro e comer essa carne. Não tem que criar o rebanho na terra de Israel para isso. A maioria do público consegue cumprir uma lei dessas. Então, os sábios proibiram. Já a pessoa que precisa de gado para trabalhar no campo, ele comprou um campo. Ele precisa de animais. Não vai adiantar agora ele ir comprar fora da terra de Israel. Para isso ele tem que comprar a preço de mercado muitos bois para trabalhar o campo. A pessoa vai sair num prejuízo logo no princípio. Ele nem plantou ainda e já tem que gastar tanto dinheiro comprando gado. O público não consegue aguentar um decreto desses. Então os sábios não proibiram. A pessoa pode criar o gado na terra de Israel e dessa forma ele vai poder trabalhar o campo. O que acontece antes das festas? A pessoa tem que nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, sacrificar o sacrifício do Bet HaMikdash. Ele precisa de rebanho, precisa de carneiros, cabras. Então o que ele faz? Fala a Braita, a pessoa pode comprar os animais que ele precisa 30 dias antes da festa e pode ficar com esses animais 30 dias. E vai sacrificar os animais na festa e vai abater para comer a carne na festa. Vekodem Ishtebno Lamedion também. Antes do casamento do filho, ele quer servir carne de carneiro, pode mesmo comprar o carneiro 30 dias antes do casamento, para poder já garantir que ele vai ter carne para o casamento. Mas ele não pode dizer que ele vai ficar com esse carneiro mesmo depois do casamento do filho ou depois da festa. Eu poderia pensar daí na África, na Iregui, ou Mikizavna, Adasta, Kati, Lomal, Mitlatin, ou Milonema, Tlatin, Mishra, Shari, Leshui. A pessoa não pode dizer, ah, os sábios me permitiram comprar o carneiro 30 dias antes da festa. Então eu vou comprar um dia antes e ficar com o carneiro depois da festa, mais 29 dias. Fala a Breta que não. A permissão é comprar o carneiro mesmo 30 dias antes da festa, para a festa ou para o casamento do filho. Mas ele tem que abater na festa. Depois da festa ele não pode ficar com isso. Mesmo que ele comprou um dia antes da festa, ele tem que abater o carneiro na festa. Depois do casamento, o carneiro já tem que ser abatido também. Vai tabar, começamos da pé em cima. Um açougueiro vende carne de carneiro. Ele pode comprar o carneiro e ficar com o carneiro 30 dias. Depois de 30 dias ele tem que abater e vender a carne por um preço mais barato, se não tem compradores. Mas ele não pode ficar, conforme essa breta, com o carneiro mais do que 30 dias. Os alunos de Rabban Gamliel perguntaram para ele: será que um açougueiro pode criar rebanho na terra de Israel? Esse é o sustento dele. Amar é mutar, foda Rabban Gamliel, é permitido. Pergunta a Gmará: não pode ser? A nossa Mishnah diz que é proibido. A Mishnah não faz diferenças, açougueiro ou não, é proibido criar rebanhos na terra de Israel. E lá recabou o Minei. A pergunta era outra. Será que o açougueiro ele pode comprar, digamos, rebanho e esperar? Ele quer esperar alguma encomenda, alguém que está interessado num carneiro, e ele vai abater o carneiro e vai vender a carne. Ou ele vai esperar a demanda aumentar. Será que ele pode ficar com mesmo mais do que 30 dias com esses carneiros ou cabritos, amalei mutar, fora gabar gamrei é permitido. O bivate não tece vetire baider, ela coxar bicare a mitá. O açougueiro pode, fala a Bangamé, comprar rebanho na terra de Israel, ficar com os carneiros dele, mesmo mais do que 30 dias, com uma condição. Ele tem que amarrar os carneiros. Eles não podem andar soltos, para não prejudicar os outros campos. Mas ele pode, com a família Bangamé, ficar com esses carneiros e esperar a oportunidade de abater e vender por um bom preço. Então, a Bangamé discute com a Breta que a gente viu anteriormente, que diz que ele pode ficar com esse carneiro 30 dias. Fala a Bangamé mesmo mais do que 30 dias, contando que ele amarre. Tazerman fala a Breta, mas sempre Hassid Echad, Sheya Goner Bilibu. Aconteceu uma vez com um grande justo, um Hassid, um devoto a Hashem, e estava sofrendo com uma dor no coração, lá além de uma dor no peito. Veshalu Larufim, Damru, Eno Takanat, Sheinak Halav, Roteach, Meshacharit, Leshacharit. Perguntaram para os médicos falaram que a única cura dessa pessoa é que ele mame leite quente de cabra todas as manhãs. Deviu Loes, Vekashur, Bekariamitá, trouxeram uma cabra, amarraram no pé da cama, e ele mamou dessa cabra todas as manhãs. Leanim Nihresu Haveral de Bakru. Os amigos dele foram visitar ele. Kemanshiraú Otaes, Kshua Bekariamitá, Hazrullah Horeem, viram uma cabra dentro da casa desse justo e deram meia volta a volver. Falaram, como pode ser? Tem um ladrão nessa casa, a gente vai entrar na casa? O ladrão seria a cabra, que come sementes de campos alheios. Investigaram a vida desse justo e perceberam que ele era um justo completo. Ele só tinha uma falha, esse episódio da cabra. Mesmo esse justo, na hora do falecimento dele, ele disse que o único pecado dele foi esse, que ele criou uma cabra na terra de Israel e transgrediu essa lei da nossa Mishnah. Ele não estava em perigo de vida, falam os comentaristas, então não seria ideal ele criar uma cabra na terra de Israel. Então esse foi o único erro dele da vida inteira, com João Amara e Shimon Shezuri, aparentemente assim que se lê. Uma das famílias importantes do Galila Elion nessa região é uma família chamada Bet Abba. Por que eles foram castigados? A família foi destruída. Porque eles pastavam os seus rebanhos nas florestas da terra de Israel. Vamos explicar o que significa isso. Quando eles tinham um julgamento financeiro, eles iam para um juiz só e esse juiz julgava. E não é ideal. O ideal seria que tivessem três juízes para julgar um julgamento desses. Mesmo que as florestas estavam próximas às casas dessa família, mesmo assim, eles levavam os carneiros, os cabritos, o rebanho deles para a floresta, passando por um campo que pertencia a outra pessoa. E o rebanho comia das sementes desse campo e prejudicava a colonização, o Shuvah Eretz Yisrael desse campo. Então por isso eles foram castigados. Com o Shomratan da Mafala Breta, um pastor que ele criou um rebanho na terra de Israel e ele se arrependeu, ele quer fazer tshuva. Ele não tem a obrigação de vender todo o rebanho dele de uma vez só. Porque se vão perceber que ele está desesperado, o goi que vai comprar isso, fora da terra de Israel, vai acabar explorando esse pastor, vai oferecer qualquer micharia, vê que ele está desesperado para vender, e o pastor vai perder dinheiro. Ele pode vender, ela morrer aliado, pode vender pouco a pouco, para não perder dinheiro. Mesma coisa, um convertido herdou do pai dele goi, porcos, cachorros. Ele não tem a obrigação de vender tudo de uma vez, pelo menos um motivo para ele não ser explorado e perder dinheiro. Ele pode vender pouco a pouco. A pessoa prometeu, como era o costume da época, se mudar para a terra de Israel e se casar na terra de Israel. Ele não tem a obrigação de se casar imediatamente com a primeira mulher que ele vê na frente. Atin, ele pode esperar a mulher que combina com ele e vai se casar. E vai cumprir a promessa dele. O aconteceu com uma viúva que o filho dela estava atormentando a vida dela. O pai dele faleceu, esse filho ficou atordoado e se comportou mal, atormentava a vida da mãe. Ela jurou que aquele que vem pedir a mão dela em casamento não vai ser rejeitado. Quem é que apareceu? Pessoas de baixo nível. Quando os sábios escutaram esse episódio, falaram: ela não tem obrigação de se casar com o primeiro marginal que aparece. Ela pode esperar a pessoa que combina com ela e até a obrigação de se casar com ele. O juramento dela foi se casar com a primeira pessoa que combina com ela, que pediu ela em casamento. Esse é o juramento dela, essa é a intenção padrão de uma mulher. Ela não tem a obrigação de se casar com a primeira pessoa de baixo nível que aparece e pede a mão dela. Fala Braita, assim como é proibido criar bemadaka, animais domésticos de porte leve, carneiros, cabritos, etc., também é proibido criar na terra de Israel animais selvagens de porte leve, como um veado ou uma raposa, pelo mesmo motivo vão comer as sementes dos campos. Rabi Shimon ben Elazar, assim que se lê, fala o sábio, Megadim Klavim Kofrim, é permitido criar cachorros mansos na terra de Israel, Vehatulim, gatos, Vekofim, macacos, Vehodot Snaim, e ratazanas que vivem nos arbustos, é permitido, por quê? Porque a função importante deles na casa é espantar os ratos, só eles permitiram. Mas Vehodot Snaim, que animal é esse Vehodot Snaim? Amar Vida Sharza Harza, Veikadam Rechaza, um desses nomes em aramaico, Dektine Shaki, tem as coxas magras, Veraya Benivardini, e elas, esses ratazanas moram nos arbustos, mas Charza Demitatai Shaki, chama Charza, esse é o apelido desse animal, porque rasteja como os Shratzim, como os outros rastejantes. Então é permitido criar essa ratazana na terra de Israel para espantar os ratos. A maravilha da Amaraf, fala a vida em nome de Rav, assim lá de Simeno Bibavel, que era Itisela Bimadaká. Falou a vida em nome de Yav, assim como proibiram criar animais de porte leve na terra de Israel, proibiram também na Babilônia. Os judeus foram morar na Babilônia e eram agricultores. A maioria dos campos pertenceu aos judeus. Então é proibido criar animais de porte leve, porque esses animais vão comer as sementes dos campos e vão prejudicar a safra. Amale Ravada Barava Ravuna, perguntou Ravada Barava para Ravuna, Didach, mas por que você cria rebanhos na Babilônia? É proibido. Amale Didan, Kamintra Leuchova, falou Ravuna, o meu rebanho não é proibido. A minha esposa, Chova, ela cuida do meu rebanho. Amale Chova Tikverun Lebna, falou Ravada Barava, que por isso a sua esposa, Chova, vai ter que enterrar os filhos dela em vida, lo aleno. E Kolashne de Ravada Barava, Loi Kaimzara de Ravuna Mihova. E durante a vida de Ravada Barava, isso que ele disse se cumpriu. Ravuna perdeu os filhos da esposa dele e ele não conseguiu ter mais filhos com essa esposa enquanto Ravada Barava estava vivo. Com o Shomraika de Amri, tem uma outra versão do que Ravuna disse. Ama Ravuna disse Ravuna, assim o Atsirim Bibavê, que era de Israel, Bemadaká, Mechial de Rav Bibavê. Essa segunda versão é um pouco diferente. Que os sábios proibiram criar animais de porte leve na Babilônia a partir do momento que Rav se mudou para a Babilônia. Quando Rav se mudou, ele abriu Yeshivot, virou um grande núcleo judaico na Babilônia e os judeus trabalhavam de agricultores, por isso proibiram criar animais de porte leve. Continuando a Rav, Shmuel Veravasi, Ikro Lebei Shavua Haben, Vamri La Lebei Yeshua Haben. Rav, Shmuel Veravasi foram convidados ou para um Brit Milá, ou para um Pidyon Haben, resgate do primogênito. Rav lo ay kabe de Shmuel. Rav se recusou a entrar na casa antes de Shmuel. Honrou Shmuel. Viramos a página. Shmuel lo ay kabe de Ravasi. Shmuel disse que não vai entrar antes de Ravasi. Ravasi lo ay kabe de Rav. E Ravasi disse que não vai entrar na casa antes de Rav. Cada sábio honrando o outro. Amre man nitrach. Perguntaram aos sábios que estavam lá quem é que deve entrar por último. Nitrach Shmuel, que deve entrar por último, é Shmuel, que era o mais jovem. Menetirav, Ravasi, Nitrach Rav, Ravasi. Ou Rav, Ravasi, entram primeiro. Então a questão é por que Rav Onrosh Shmuel? Shmuel era mais jovem que Rav, então Rav deveria entrar primeiro. A resposta é Rav Bintabeam ou de Avadle de Shmuel, Mishum de Almacer de Latia, Alvir Ravale. Aconteceu uma vez que Rav amaldiçoou Shmuel e para compensar isso, Rav prometeu que vai honrar Shmuel para o resto da vida. Então por isso Rav quis honrar Shmuel, que Shmuel entre primeiro e depois ele. Hadach Ibeach Yatashum da Kateleyada de Inuka. Nesse interim veio um gato e arranhou a mão da criança, do bebê. Nafa Krav Darash, Hatum Utale Urgo. Rav, ele ficou abismado. Um gato foi arranhar a mão do neném, não fez nada contra o gato. Rav considerou o gato como uma fera perigosa e falou que é permitido matar os gatos da Babilônia. É proibido criar gatos. Vem o Mishum Gezer, a pessoa que mata o gato de outro, não está roubando. Vem o Mishum Hashem Abedala Beali. E não existe a mitzvah de devolver o gato para o dono, porque Rav já disse que não existe um roubo. A pessoa que mata o gato de outra pessoa não está roubando, porque a pessoa que era dono do gato não é mais dono do gato. Os gatos não pertencem a ninguém, se tornaram ameaças. Então a pessoa que acha um gato perdido fala, Rav, não tem que devolver para o dono. E explica como Rav, que vai dar a marca, mutar o gol, mas nem o tua, só lhe caímos. Por que Rav tem que dizer que é permitido matar os gatos e é proibido criar gatos? Aparentemente uma coisa leva a outra. Podemos pensar que é permitido matar gatos, mas não é proibido criar gatos. A pessoa tem a opção de matar o gato. Se ele quer criar, pode criar. Kamashmala falará que não. Isso é permissão de matar gatos. Ninguém tem a obrigação de ir matar os gatos, mas é proibido criar gatos. Outra redundância, pergunta Gmará. Rav já disse que a pessoa que mata o gato de outra pessoa não está roubando. Ou seja, aquele que era dono do gato, a partir do decreto de Rav, não é mais dono. O gato não pertence mais a ninguém. Então, por que ela tem que dizer que a pessoa que acha um gato perdido não tem que devolver para o dono? O gato não tem dono. Resposta é Amri Ravina, Amaravina, Leoro. Resposta é a pessoa acha um gato morto. Não tem que devolver o couro do gato para ninguém, porque ninguém é dono desse gato. Então, uma pessoa pode ficar com o couro para si. Mei teve pergunta agora, Rebishon Ben Lazar Omer, como a gente viu a breta de antes, Megadim Klavim Kofrim, é permitido criar cachorros mansos pequenos na terra de Israel, Mechatulim e gatos, Vekofim, macacos, Vekodotos Neim e Ratazanas. E deixe assim na Keretabait, porque esses animais espantam os ratos das casas. Então por que Rav veio dizer que é proibido criar gatos se a Breta diz que é permitido? Não tem contradição. A Breta permitiu criar gatos pretos, que são mais mansos. Rav proibiu criar gatos brancos, que são mais violentos. A questão é que esse gato que arranhou a mão do neném era um gato preto. Então Rav deveria proibir criar gatos pretos? Lá era um caso diferente. Rav proibiu criar gatos brancos. Rav sabia que gato branco é mais perigoso. O caso do neném era um gato preto, filhote de gatos brancos. Então a genética dele é branca e tem a coloração preta. É um gato perigoso. Rav proibiu criar gatos brancos. Ou gatos que são filhos de gatos brancos. Pergunta a Mará, porém, Ravina estava na dúvida sobre isso. Ravina perguntou qual é a lei se a pessoa quer criar um gato preto, filhote de gatos brancos. Então, por que Ravina estava na dúvida se Rav proibiu criar um gato preto, filhote de dois gatos brancos? Resposta é que Ravina beuchma barhivra baruchma, mas Sederá beuchma barhivra barhivra. Duas situações diferentes. A questão de Ravina é: o que acontece se a pessoa quer criar um gato preto, filhote de gatos brancos, e esses eram filhotes de gatos pretos? Então, os avós são gatos pretos, os pais são brancos, e ele próprio, esse gato em questão, é um gato preto. Ravina estava na dúvida, será que é proibido ou será que é permitido? O caso de Rav era um gato preto, filhote de gatos brancos, filhotes de gatos brancos. Também os pais e meus avós eram gatos brancos. Então, sobre isso, Rav diz que é proibido. כמו שאמר רבי אחא בר פאפא משום רבי אבא בר פאפא משום רבי אבא עדא בר פאפא ואמרילא אמר רבי אבא בר פאפא משום רבי חייא בר פאפא משום רבי אחא בר פאפא ואמרילא אמר רבי אבא בר פאפא משום רבי אחא בר פאפא משום רבי חנינא בר פאפא Um desses grupos de sábios transmitiram essa seguinte lei. Matrina na Hikuch Beshabbat. Se lá leno, o público está sofrendo com uma praga. Shrin, bolhas de sarna lo aleno. E estão sofrendo, é permitido que eles se juntem e façam o Svichot no Shabbat. Mesmo que é proibido que a pessoa suplique por motivos materiais no Shabbat, nesse caso, uma urgência, é permitido fazer Svichot no Shabbat. Vedeta Nineda Lumimirabi Tipatah fala a Braita que uma porta que foi trancada não vai ser aberta com facilidade. Vamos ver sobre o que se trata. Eloquear Bait Beretisir Kotvina Lav Onu Afilu Ben Shabbat. Vamos explicar isso na sequência também. Focalizando no princípio da Braita. Meitve pergunta a Gumara. Veshapur Aniota Midrakshot Ubaot Latzibur. Se o público está sofrendo por uma dessas seguintes pragas, que Gon Rikur, o caso da Sarna Loaleno, Hagaf, ou um enxame de gafanhotos, zvuv ou de moscas, tzir'a ou de vespas, veitush, outros insetos, vexilua nechashim veakravim, ou estão sendo atacados por grupos de cobras ou escorpiões, loa yumatriim, é proibido que o público se reúna no Shabbat e faça um slichot. Ela diz aqui que é permitido que cada pessoa individualmente, sozinho, faça slichot, mas não em grupo. Então é uma contradição. A Breta de antes diz que, no caso da Sarna, Lo Aleno, é permitido fazer esse grupo de pessoas, o público vai fazer Slihot junto no Shabbat? E a outra Breta diz que não. Lo Kasha fala, não tem uma contradição. Kabelah Kabeavish. A Breta que proíbe fazer Slihot em conjunto no Shabbat, se trata da Sarna úmida. As bolhas estão úmidas. É menos grave. No caso da breta de antes, é uma sarna lo aleno mais grave, que as bolhas estão já secas, que atrapalha muito a pessoa, é algo mais urgente, é permitido se reunir para fazer esse tirot. Na minha Mishoy Ben Levi, fala o sábio, Shchin Shevi HaKadosh Baruch Hu La Mitzrim, Lachim Bachutz, Vavesh Bifnim. A sarna que Hashem trouxe sobre os egípcios na praga de Shchin, era úmida por fora e seca por dentro, que incomoda muito lo aleno. Shneimar Vai Shchin Abagot, Poreach Badam Babimá. O pastor diz que por fora a sarna era úmida e por dentro se deduz que era seca. Uma porta que foi trancada não vai ser aberta com facilidade. Mas é sobre o que se trata. Marzutra Marsmiha. Marzutra diz que se trata de uma situação específica da Smiha. Se uma pessoa ele queria receber o título de rabino, Smiha, e os rabinos, as autoridades, recusaram, não deram a essa pessoa o título. Vai ser difícil que essa pessoa consiga convencer os sábios e receber a confiança dos sábios para receber o título. Vai ser difícil. Sobre isso se trata, fala Marzutra. Ravashi marcola merim lobimera metivino. Fala Ravashi, esse assunto é um assunto mais genérico, mais geral. Se lo aleno foi decretado nos céus um certo castigo para uma pessoa, vai ser difícil que essa pessoa cancele esse decreto. Tem que rezar muito, fazer muitas mitzvot, muita caridade, e talvez vai ajudar, mas vai ser difícil. Ravacha midifti amar fa ravacha midifti leulam el metivim lo. O que significa isso? Velo ir ravacha midifti milta denashu de amar. Ravacha midifti disse algo sobre um episódio que aconteceu consigo próprio, iam nomear ele o líder do povo, e nomearam Mar Baravash o líder. E Ravacha Midifti diz que ele já perdeu a chance de ser nomeado líder. Não nomearam ele, a porta foi trancada, nunca vão destrancar essa porta. Ele não vai ser nomeado líder pro resto da vida. Veloquear Bait Beret Israel Kotvina Lav Onu Afilu Beshabbat. Fala Braita, a pessoa que vai comprar uma casa de um goi na terra de Israel, vai cumprir a mitzvah de Yishuv Beret Israel, colonizar a terra. Então é permitido que se escreva o documento de venda, mesmo no Shabbat. Beshabbat HaKadatach. Pergunta, mas será que um judeu pode escrever no Shabbat o documento de venda? Está transgredindo o Shabbat pela Torá, escrevendo? Ela que dá maravahata. O meu no chri veuse, o meu no chri veuse. o caso é outro, vão pedir para um goi escrever o documento de venda no Shabbat. Mesmo que os sábios proibiram falar para um goi, fazer algo proibido no Shabbat para um judeu, mesmo assim, no caso de Yishuv Eretz Israel, comprar esse imóvel do goi, pode ser que o goi vai desistir da venda, pode ser que ele vai desaparecer. Então, para garantir a venda, é permitido falar para um goi, escrever o documento de venda desse imóvel na terra de Israel, por mitzvah de Yishuv Eretz Israel, assim como foi permitido também, se tem um doente que precisa de alguma coisa, mesmo que não está em perigo, é permitido falar para um goi, fazer algum trabalho para esse doente no Shabbat. Amar Reb Shmuel Bar Nachmani, Amar Reb Yonatan falou o sábio, Alokeach ir beret Israel, confino tu de kachla, derech merbaru hotea, mishum mishum beret Israel. Fala o sábio, a pessoa que comprou uma cidade inteira na terra de Israel, ele tem a obrigação de comprar estradas nas quatro direções, norte, sul, leste e oeste, para cumprir a mitzvah de Shuveret Israel, parte da mitzvah de colonizar a terra, é possibilitar o transporte, facilitar o acesso à cidade. Então ele será que ele compra uma estrada em cada direção, para que qualquer pessoa pode entrar, qualquer direção, nessa cidade. Faz parte da mitzvah de colonizar a terra. Isso faz com que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais sobre o assunto de Shuveret Israel. Vamos ver quais são os 10 decretos que Yehoshua Ben Nun decretou quando ele conquistou a terra. Decretos que tem a ver com a mitzvah de Yehoshua Ben Nun também, não vale a pena perder. Também, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.